Estamos de volta na rede, são 9 horas e 25 minutos. Hoje nós estamos tendo a honra de receber aqui a Ana e a Andréia da Agropecuária Santa Rita, a história. Gente, vocês não têm ideia, o negócio é condensado, o negócio é grande, mas não vai dar tempo, já convidei elas. Quando elas puderem, quiserem, a gente vai bater um outro papo. Ó, a Cecilinha do RJ aqui, ó. Orgulho dessas meninas empreendedoras e comprometidas com a sociedade e lindas, né? É, são lindas, tenho que admitir, né? Obrigada. Ela perguntou pra mim, eu tô
obrigada,
respondendo.
Cecilinha.
Lindas em todos os sentidos. É, bom, vamos lá. Falamos um pouco da história de vocês, como é que começou a Agropecuária Santa Rita. Vocês falaram dos trabalhos, falaram dessa questão dos bioestimulantes. Quais produtos, né, que tem hoje na Agropecuária Santa Rita? O que, que vocês ofertam pro produtor rural? Quem estiver nos ouvindo na região, quiser...
Hoje, a Agropecuária Santa Rita é a parte de produção de alimento.
Certo.
Né? Então, hoje a gente produz grãos, mas o nosso projeto é integração lavoura-pecuária-floresta. Né? Mas como a Andréia falou aí, ela a questão do solo, né? Então, que é o melhor cliente. Então, primeiro a gente tinha que cuidar do solo para a gente introduzir nas etapas da integração. Então, agora a gente vai introduzir a pecuária dentro do nosso sistema, né? Nessa segunda safra, nós vamos fazer o mix de semente e uma propriedade nós vamos introduzir a pecuária de corte.
E sobre a distribuidora?
E aí, a distribuidora, nós temos hoje três produtos, três linhas de produto. A gente trabalha. Um produto é para a indústria, né? Ele é a alga derretida e engarrafada, a alga direto. Então, pessoas que querem, as indústrias que vão fazer alguma cauda, alguma recomendação, ela vem de forma in natura, vamos dizer assim, né? E hoje a gente trabalha, o que a gente trabalha, tem trabalhado fortemente com alguns clientes, alguns produtores da região e alguns clientes do Brasil para fazer esse teste lado a lado com esse nosso produto. Um chama Estimobras COT. O que é o COT? É o carbono orgânico total. Nada mais é que a matéria orgânica. Então, esse produto você trabalha via suco, tratamento de semente, fertirrigação, porque ele não é só para os grãos. Ele é para as flores, ele é para as frutas, ele é para o café, ele é para a agricultura de uma forma geral, ele é para pastagem, né? E esse produto, ele é o de arranque, né? Que a gente fala para o solo, você vai alimentar o solo, porque ele tem 350 gramas de matéria orgânica a cada um litro do produto, né? Alguns aminoácidos importantes para dentro da cadeia do desenvolvimento da planta, florada, enchimento de grãos, produção, peso de grãos, né? Brix de fruta, né? Brix de café. E o outro é o Estimobras Amino, que aí são os aminoácidos, né? Que aí é via foliar, são nas pulverizações, porque a planta, a folha, ela não absorve matéria orgânica. Então, a concentração desse produto são os aminoácidos e os fito-hormônios que a própria alga tem natural. Então, ajudam a planta a passar por estresses abióticos, né? Porque a alga, né? A gente até brinca que a Amazônia não vai salvar o mundo. Quem vai salvar o mundo é o mar.
O verdadeiro pulmão do mundo.
E a alga, ela é muito interessante porque ela é produzida, ela cresce num estresse muito grande. Maré alta, maré baixa, salinidade, gelo, calor, quente. Então, ela consegue sobreviver a todos esses abióticos e ela ajuda a planta nesse momento. Então, na falta da água, na falta do sol, onde precisa fotossíntese, na parte da florada, né, para segurar as flores, enraizamento, né, que as raízes conseguem ir mais profundo para buscar mais alimento do solo, ela ajuda nisso tudo, né? E isso é muito, muito relevante, vai ser um salto muito grande para a nossa agricultura brasileira, as algas, né?
Sim, essa história é muito bonita, inclusive porque A indústria, que é Algas Brás, né? E aí o produto é Estimo Brás, Cote e Amino, como a Ana comentou. A indústria Algas Brás existe há 20 anos, é do Rio de Janeiro, né? E é de um amigo meu de infância mesmo, olha de só. Primeira, segunda série, né? Até a oitava série estudamos juntos. E quando ele viu, um outro amigo, quando viu que eu publiquei, que eu tinha saído da John Deere, tinha virado uma produtora rural... Ele ligou pro Alexandre Feder, que é o dono dessa indústria, e falou: olha, a Andréia tá trabalhando na agricultura, cara, liga para ela e fala com ela sobre o seu produto. Então, foi bonita essa história, porque ele, a princípio, nós testamos muito, nós somos pessoas muito comprometidas com isso, né, com o resultado, para acreditar realmente no produto. Fizemos testes e foi super interessante, muita história bacana para contar sobre isso. E aí, né, ele é um industrial, né, ele precisava dessa parte comercial, que aí é a nossa praia,
nossa fortaleza,
falando né, na linguagem carioca.
Toda a experiência, né?
E aí nós começamos por Minduri. Então a nossa empresa está constituída em Minduri, né? E distribuímos para todo o Brasil. Então sai o nome de Minduri, né, daqui do nosso produto
para várias regiões do Brasil, né?
Do Brasil, né? E fizemos questão, podíamos ter aberto no Rio de Janeiro, podíamos ter aberto Belo Horizonte,
sim. São Paulo,
né? São Paulo, né? Todas essas praças nós temos como fazer isso, mas nós decidimos não, vamos abrir, vamos prestigiar a Minduri e começar esse trabalho daqui. Então é isso.
Eu tenho duas coisas para falar. Primeiro que a mulher, ela é muito mais detalhista do que nós para fazer as coisas, né? A gente acha isso aqui tá bom, a mulher dá uma olhada. Não, tem um negocinho aqui. É genético isso, gente. É óbvio. A mulher realmente ela tem esse negócio de detalhe, de precisão, muito sensibilidade. O primo tá aqui com a gente, Paulo Sérgio, falou essa palavra, é verdade, essa sensibilidade. Primeiro ponto. Segundo ponto é que você que está nos ouvindo, você tinha noção da complexidade do agro? Não é só passar enxada na terra, jogar uma semente, fechar e jogar água não, meu amigo. Isso é coisa que a gente faz na hortinha do fundo de casa e olha lá. Você compra aquela sementinha no supermercado, joga ali e faz. Olha a complexidade, olha o tanto de tecnologia envolvida. É impressionante. Então, volta aquilo que eu falei no outro bloco. O produtor brasileiro que foi e é muito vilanizado aí por entidades internacionais. E aí eu vou gerar a polêmica mesmo e falar da Greta Thunberg e tudo mais, que a gente respeita as opiniões, mas eu sou a favor do agro, nós somos a favor do produtor rural, não é só porque vocês estão aqui, a gente sempre fala isso, a gente tem um programa de sábado chamado Ponto de Vista, onde a gente tem comentários políticos e econômicos e a gente foca muito nisso.
Que é excelente, por sinal. Você
ouve o programa?
Ouço.
Poxa, então o Miguel vai ficar bem feliz de saber. Então, ele contou para mim uma vez que um sobrinho estava por aqui, e um sobrinho que mora numa cidade grande, acho que é São Paulo, um menino, sei lá quantos anos, não sabia que feijão dava numa vagem na roça. Tem gente que acha que o leite vem da caixinha dentro do supermercado. É sério isso, não é? Isso é zoeira, gente. Não, tem gente que não sabe. Por causa disso, nós estamos no mundo moderno 2022, mas as pessoas não sabem. Então vocês têm um trabalho fundamental. Olha quanta tecnologia, pesquisa, quanta ciência, quanta experimentação, né? Essa questão a grande lavoura lá, o grande produtor. Ele tem a área dele da produção tradicional, mas ele reserva lá, sei lá, 100 hectares. Vou plantar aqui com os biofertilizantes, com os biodefensivos, vamos ver como é que dá. Até chegar, será que equipara? Você acha que a um longo prazo vai equiparar com o uso de biofertilizantes, bioestimulantes, biodefensivos?
Biotecnologia,
com o tempo vai equiparar? Eu digo a quantidade de produção.
Eu acho que, como eu falei, né, antes, é uma jornada.
É uma jornada,
né? Não dá,
né,
para você tirar tudo que você aplica hoje e ir com os bios por causa da
chegar
escala.
Chegar no mesmo resultado, né?
Mas é uma necessidade para aumento da produtividade,
sim,
né? E com a inserção, a Ana pode falar melhor que eu nisso, porque ela é mais técnica, né, que eu. Mas, assim, com a inserção da biotecnologia, ou essa volta à planta, à natureza dela, você vai alcançar outros patamares e vai começar uma redução do nível de tudo que se usa hoje de origem mineral.
Uhum.
Então, é uma jornada. Dizer exatamente, eu creio que sim. Isso é uma crença pessoal.
Sim, sim.
Mas...
Mas isso que mostra o quanto que...
Não é que ciência que eu estou falando,
não, eu,
né?
Eu sei, eu digo assim, isso mostra o quanto o produtor rural é aguerrido, ele é batalhador. Tipo assim, gente, quer dizer que a nossa... O Brasil é fato, dentro do mundo, da geopolítica, na produção de grãos e de tudo, a legislação ambiental é a mais severa do planeta. Severa. E o produtor rural não tem subsídio do governo. Como tem lá nas florestas, lá não sei de onde, outros países. A gente sabe que tem. O cara, ó, você tem esse terreno aí de 1.000 hectares, você vai reservar 500, mas o governo vai te dar uma grana. Aqui não tem isso. Pelo contrário.
Sabe o que acontece, Ricardo, com o Brasil? Porque o Brasil tem a vocação do agro. Então, se tem apoio ou não, nós vamos plantar.
A gente vai, né?
Vamos fazer. A gente vai plantar, a gente vai, porque a gente tem essa vocação, né? Tá na veia do brasileiro, né?
Eu creio hoje que todos sabem da importância do agro, né? É falar de PIB, é falar de agro, é falar de resultado, de geração de emprego, é falar do agro. Então, acho que todos com olhar e sabendo da importância do agro, cada vez mais as pessoas, a gente também, o agro, saber se comunicar com... E quem é o dono do negócio? São as pessoas que se alimentam, né? São os brasileiros que pagam os impostos. Esses são os donos do negócio. Se a gente não soubesse comunicar com eles, né, sempre vai ficar essa dúvida de como é esse alimento que chega até a mesa. Né? O que você está fazendo para esse... como você ganha esse seu dinheiro desse alimento que chega até essa mesa, né? Então, assim, a gente tem que fazer uma comunicação cada vez mais responsável, né?
Sim.
Falar de integração, né? Que não é só falar do bio. A gente falando em integração, a gente está falando justamente de apoiar esse sistema de sustentabilidade, né?
Verticalizar o sistema, né? Porque quando a gente fala de agricultura, às vezes as pessoas, principalmente o pequeno produtor, ele acha que isso é para os grandes e nós estamos falando aqui que não é, né? Isso é para todos, porque uma fazenda pequena, ela pode ser altamente produtiva, mais do que uma fazenda grande, né? A gente fala, eu e André, a gente fala muito de não pensar mais em hectare, sim em metro quadrado, né?
Exato.
A gente tem que ter alta produtividade na área que a gente tem. Então, se tem alguém nos ouvindo, produtores que tem 1, 2, 3 hectares, ela pode ser altamente produtiva nessa verticalização, tornando integrada a propriedade. Cada espaço da fazenda, ela tem que ser produtiva, né?
E é difícil, né? Às vezes, pequenos produtores falam muito, não tenho capital, não tenho como fazer, ou às vezes... A agricultura de subsistência, né? Mas, na realidade, é necessário também que as pessoas no nosso país, né? E aí eu vou falar que a pandemia ajudou, né? Sei de todos os problemas que a pandemia nos trouxe, as perdas, e por isso todos nós sentimos muito, mas a questão do acesso à educação, né? Foi transformado. Né? E aí esses pequenos produtores, né, ou os produtores até médios que têm às vezes 200 hectares, é a segunda geração, é um herdeiro, não sabe o que fazer, está falido, né, tem que procurar esse desenvolvimento na gestão, procurar parceiros, porque existe a possibilidade de transformar essa situação atual. Né, desses pequenos produtores ou pessoas que não acreditam que possam gerar uma renda para que a família viva bem, né, viva com dignidade, com base na agricultura. Isso é possível, é possível.
Pode falar. Vai para o comercial?
A gente já vai. Eu só vou colocar um áudio aqui, mas aí...
Certo. Bom dia a todos vocês. Então, na volta, eu vou fazer uma pergunta para elas aqui. Não sei se já posso deixar aqui a pergunta, elas vão pensando no intervalo.
Pode deixar no ar.
Vocês prestam assessoria a pequenos, grandes produtores, sim ou não? E eu tenho uma minha propriedade. Qual é o custo para eu plantar, por exemplo, 1 hectare de soja, 1 hectare de milho? Vocês têm noção disso? Na volta vocês me respondem.
E eu vou colocar um áudio muito legal aqui da minha amiga ouvinte aqui de Minduri. A Lúcia Nascimento mandou um áudio para a gente. Nascimento, eu quando tem um nascimento, eu sempre falo que é da família, né? Porque eu sou o Ricardo Nascimento, então é minha tia. O povo fica assim, esse cara é folgado, fica adotando as pessoas. Olha só, vamos lá. Cadê o áudio? Não, volta pra cá, vamos aqui neste canal, aqui ó.
Oi Ricardo, bom dia. Eu tô ouvindo a rádio aqui, quero parabenizar essas duas meninas, a Ana com a Andréia e a equipe dela, porque essas meninas têm muito potencial. E elas têm um diferencial, que é a coragem. Eu acho que nossa família aqui foi a primeira que conheceu. E eu achei, no início, nós achamos que era muito difícil, porque elas mulheres, mas elas estão surpreendendo. E a gente vê que elas vão longe. Parabéns para ela e para elas e para a equipe delas, tá bom?
Ei.
Estamos ouvindo?
Tá ao vivo.
Eu gostaria de prestar aqui a nossa gratidão, né, a Dona Lúcia e seu Aquiles, a família deles, né, que nos acolheram desde sempre, né?
Abriram as portas
da casa, da família, da agricultura também, e em nenhum momento nos criticaram ou fizeram a gente voltar atrás. Tinham receio por nós. Mas
uma preocupação
de pais, né? Uhum. Mas sempre nos apoiaram e é graças a eles também que nós estamos em Minduri.
Com certeza.
Muito bem.
Muito obrigada. Obrigada, família Nascimento.
Sim.
A gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos já com a Ana e com a Andréia da Agropecuária Santa Rita, que estão contando coisas lindas para a gente hoje aqui. E você fica com a gente aí até o final, não perde, hein?